Hoje é nossa convidada a irmã Irene Guia, missionária da Congregação das Escravas do Sagrado Coração de Jesus, com uma longa obra junto de refugiados nas mais diversas latitudes. A irmã Irene Guia faz parte da direção da Plataforma de Apoio aos Refugiados e esteve recentemente na Grécia. No momento em que a Europa enfrenta a maior crise dos últimos 70 anos, com milhares de pessoas a chegarem diariamente fugidas da guerra e da pobreza, o Papa Francisco não se cansa de repetir que o acolhimento dos refugiados é uma das principais tarefas neste Ano Santo da Misericórdia. Está na Renascença, no programa Terça à Noite, entrevistamos a irmã Irene Guia. Muito obrigado por ter vindo. E eu começava por lhe perguntar que ligação é que faz entre este apelo do Papa e entre este Ano Santo proclamado da Misericórdia e aquilo que se está a passar na Europa?
Eu diria, o que eu diria à sua pergunta, e para já agradeço o convite de estar aqui, está-se a revelar que, de facto, aquilo que ele vem anunciando desde o início do seu papado, logo na primeira homilia, quando ele sai de Roma e vai à ilha de Lampedusa, Essa homilia há 3 anos atrás, em julho, é imperdível, não tem desperdício absolutamente nenhum, e foi a primeira vez que ele falou da globalização da indiferença. E eu creio que o que está a revelar o Ano de Santa Misericórdia é onde estamos a ser chamados para estender a mão, para ser misericordiosos, para crescer em misericórdia. E sabemos que o que é que a misericórdia representa, com uma carga fortíssima de compaixão, de perdão, de reconciliação, de harmonia pluriforme. Por outro lado, estamos a ver o que está a acontecer e como conseguimos ser até um bocadinho... Vou dizer uma coisa forte, pode ser?
Diga. É para isso que eu convidei.
Um bocadinho esquizofrénicos. Fazer, de alguma forma, toda uma afirmação e declarações a nível daquilo que é a misericórdia, mas depois, para encarná-la, é extremamente difícil. E apanhamos a declarar ou fazer afirmações que vão contra a própria misericórdia. Isso,
por
para
exemplo?
mim, por exemplo, esta história do que estamos a ver nas imagens, que são... Sim, aquela multidão de gente faz muito, põe-nos inseguros, mas esta resistência a acolher e a estender a mão a quem está a sofrer horrores, horrores. Isto de fechar-se as fronteiras, de as pessoas estarem agora completamente ali fechadas na Grécia. De repente este acordo entre a União Europeia e a Turquia. De repente, durante a noite de ontem, o campo de Moria, que tinha 10 mil pessoas, desapareceram todas, quer dizer, foram levadas e evacuadas para outro sítio. Quer dizer, tudo isto, para mim, revela que estamos a necessitar mais do que nunca de falar da misericórdia. E o que é que significa misericórdia? Que, pondo tudo lá dentro, e falando até das obras da misericórdia, não é? As corporais e as espirituais, eu creio que se pode resumir àquele mandamento extraordinário que nos deixou Cristo, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e por isso ser responsáveis uns pelos outros. Não se esqueça que o texto bíblico que o Papa escolhe para falarmos da misericórdia é o Bom Samaritano, a parábola do Bom Samaritano. E a parábola do Bom Samaritano começa quando perguntam quem é o meu próximo e quando Jesus fala do mandamento amai-vos uns aos outros também. Por isso deixo-vos um mandamento. Tudo isto está super relacionado. Eu creio que isto que a Igreja está a propor e que o Papa está a ser uma voz muito para além das fronteiras da Igreja, que é ouvida, é, para mim, é aquilo que é bom que esteja, porque é aquela oferta que pode ser que consiga abrir brechas nesta globalização da indiferença, que nos afeta a todos, mesmo aos crentes.
Deixe-me fazer aqui um pouco de advogada do diabo. Okay. A verdade é que há muita gente a dizer que esse é um, enfim, que é uma boa ideia e que são bons princípios, mas que também pecam por alguma ingenuidade, porque é incomportável o nível de pessoas que estão a tentar entrar na Europa, enfim, poderem ser todos acolhidos e poderem e deixar as fronteiras abertas de forma indiscriminada. Como é que se responde a isto?
Olha, eu vou responder com... Quando foi a independência dos países africanos de língua portuguesa, nós acolhemos 700 mil pessoas aqui, em Portugal. Agora dispomos a acolher 10 mil. O programa de recolação da Europa prevê 160 mil, nós só, Portugal. Naquela altura, que ainda a economia ainda estava muito pior do que está agora, acolhemos 700 mil pessoas. Ou seja, 6 vezes mais do que aquilo que a União Europeia no programa de recolocação propõe. Pensando que os países todos, a população dos países da União Europeia são 580 milhões, Eu diria que mesmo que cheguem mais, temos mais do
temos
que capacidade.
Temos sempre espaço e capacidade
Sim,
para acolher.
Sim, e depois aqui, isto é só para falar de números, Sim. porque as pessoas parece que gostam Sim. de números, globalização da indiferença.
Sim.
Mas se virmos o que as pessoas estão a sofrer, a mim o que me assusta não é isso. A mim o que mais me preocupa é que o nosso coração possa chegar a ser tão frio que aquele sofrimento que vemos não nos toca. E falamos de números. Eu creio que aqui há uma questão também da saúde do nosso coração. E eu que estou na educação, isto preocupa muitíssimo. Eu prefiro ver um miúdo a chorar porque vê o outro chorar do que um miúdo que olha e que diz, olha, não, mas já tratem de ti e não fazer nada para. Aquele instinto nosso de salvar que tem a ver tanto com misericórdia. Nós somos feitos para salvar. Isto é, o nosso coração não está feito só para amar. Então, aos cristãos, o nosso coração está feito para salvar. Essa devia ser a palavra de honra nossa. Então eu diria que me preocupa muito mais que esteja nas lonas, ou nas lonas estou a exagerar, pelo quanto estou eu a fazer agora uns superlativos que não, nem são convenientes fazer, porque há tantos gestos de boa vontade e tantos gestos tão naturais de generosidade, mas eu creio que devíamos falar da palavra salvar. Devia ser a nossa característica então agora. Muitíssimo.
Vamos falar então também um pouco do seu percurso, porque tá aquilo bem. Que me está a dizer tem muito que ver também com aquilo que tem sido o seu percurso, porque a irmã Irene Guia, o que sei de logo desde o início desta sua vida consagrada, acabou por se dedicar às missões, não sei se por opção, se por...
Por obediência, mas ainda bem que fui enviada.
Mas, e eu queria se calhar partir daí, porque para perceber o que é que nos aconteceu. Eu sei que um dos sítios onde esteve, por exemplo, foi Timor,
Sim.
Já depois da independência, e recordamos-nos todos do que é que foi a onda de solidariedade que em Portugal surgiu na altura em que as coisas se complicaram muito em Timor e que depois vieram a acabar no processo de independência. Nessa altura nós éramos um povo generoso e agora deixámos de ser. O que é que...
Eu acho que não deixámos de ser. Eu estou a falar da Europa no seu todo, Sim. porque eu tenho uma experiência cá em Portugal, no Porto, em que nós, para além de fazermos parte das instituições, a congregação das instituições membro da PAR, também vamos acolher três famílias e Sim. acabamos de receber uma família no Porto. E isto aconteceu porque uma comunidade educativa de uma escola se fez cargo e se preparou. E é uma coisa
Estamos
que tem...
a falar de pais, de crianças,
crianças,
de
fornecedores. Os nossos fornecedores, o eletricista, o carpinteiro, os tetos falsos. Estamos a falar de toda uma comunidade educativa e afins, por isso fornecedores, que recuperámos uma casinha que estava devoluta e nos preparámos num espaço de um mês e meio. Aquilo foi... E de uma forma natural, por isso de uma forma que... E até agora, Raquel, todo o pedido que eu, ou necessidade, que se nota que tem que acontecer para continuar a acompanhar agora o que já temos uma família de 6 pessoas connosco, qualquer pedido que tenha sido feito aparece. Por isso nós estamos bem. O que eu acho é que não estamos agarrados em extremo, não primamos por salvar, não primamos por ser natural isso. Também creio que há muita demagogia e por isso ofertas muito concretas ou pessoas que nos seduzam ou que nos chamem a tomar parte e a fazer parte da diferença e da alteração de comportamentos e de alteração de valores, eu creio que há poucas vozes. Por isso também parece que não, parece que estamos mal. Mas a experiência que eu tenho com a nossa comunidade educativa e afins, e peço desculpa àqueles que agora Sim. percebem que eu estou a dizer afins, Sim. e se integram esses, mas é tudo o contrário, tudo o contrário.
Portanto, não tem... as pessoas solicitadas respondem a isso.
Respondem, posso-lhe contar uma peripécia, mas que faz ver o bom que é fazer parte da salvação. Nesta família vem um bebê de 1 ano e meio. Esquecemos completamente tudo o que tínhamos pedido de roupas e tal, que todas as famílias do colégio estavam a trazer de um dia para o outro. Esquecemos de um carrinho para passear a criança, para não ter que ir sempre ao colo. E então, nessa altura, estávamos a pedir roupas, porque as crianças que vieram não tínhamos para umas idades, não tínhamos para outras. E era tanto que eu aproveitei no mesmo e-mail para toda a comunidade educativa de dizer, obrigadíssima pela roupa, já chega, não tragam mais. Aproveito para dizer que nos esquecemos de um carrinho. Num carrinho para passear o bebê. E digo, por isso vamos fazer assim, se estiverem de acordo. O primeiro professor a dizer que tem um carrinho, adjudicamos e eu deixo-vos conhecer logo. 4 minutos depois, eu tinha 4 minutos depois, porque eu saí do gabinete, porque se eu não tivesse ido no meu gabinete, era capaz de ter sido logo imediato. Mas 4 minutos depois, já tinha uma família a dizer: Irene, o carrinho está aí amanhã. Então eu escrevi logo, 9 minutos depois, sim, um e-mail a dizer: já temos o carrinho, por isso até agradeço àqueles que nem tiveram a oportunidade de ler o mail. E tem sido assim. Tem sido tudo assim. Pessoas que sofrem sempre tudo. Toda a gente quer que estas pessoas que chegaram até nós se sintam protegidas e, sobretudo, se sintam queridas. Queremos mesmo de querer. Queremos que eles estejam cá e se sintam completamente protegidos e acolhidos entre nós. E tem sido isto. Por isso, não é só em Timor que eu vi generosidade, não é só em Timor que eu vi um papel fundamental, e nunca vou deixar de me esquecer disso, dos paraquedistas portugueses. Os militares que nós tínhamos lá no ano 2000, eu tive só um mês e meio, não foi quase nada, e senti-me tipo traidora de me ir embora depois de tão pouco tempo. Mas tive o privilégio de trabalhar com a AMI, porque estava no distrito de Hermera e eles precisavam de alguém que falasse português para preencher a ficha, triagem, e por isso conheci Timor e sobretudo o distrito de Hermera como a palma das minhas mãos. E conheci também o batalhão de paraquedistas que estava lá. Que orgulho! Porque eles conheciam todos os sítios onde havia sofrimento. E até houve um capitão, um tenente coronel, digo, desculpe, que se ofereceu para que eu visitasse com ele os jardins de Dili. E eu, que estava um mês e meio, fazer turismo era qualquer coisa que não estava muito na minha lógica de jardins de Dili, agora perder uma tarde a ver jardins de Dili. Eu não quero ver os jardins de Dili. Só que os jardins de Dili, que ele finalmente me convenceu e lá me meteu dentro do Jeep das Nações Unidas, era exatamente todos os sítios onde havia um sofrimento terrível. Eles conheciam aquilo tudo. Um orgulho incrível. Os jardins de Dili era o pior de Dili. E ele dizia os jardins de Dili. Por isso, esta solidariedade que experimentamos entre seres humanos quando estamos em situações extremas, aí tocamos o melhor de nós. Que o melhor de nós é para ser vivido sobretudo sem sofrimento, é o que seria bom.
Não sei. Mas na sua experiência e na sua história, está, sim, a cruzar com muito sofrimento, com muitos campos de refugiados.
Sim.
Diga-nos lá um pouco por onde é que passou.
Tive 4 anos com o JRS, que é o Serviço de Ajuda aos Refugiados. Sim. Eu tenho uma devoção muito particular ao Padre Pedro Rupp, geral da Companhia de Jesus, há uns anos atrás, que faleceu, e que fundou o JRS nos anos 80, quando do Vietnã vinham aqueles boat people. Sim. E ele fundou o JRS.
Já muitas vezes foram comparados com os atuais barcos.
Sim,
que vêm do norte da África.
Vem do norte da África. Sim. E estive 4 anos, 2 anos e meio no Ruanda, em campos de refugiados, sempre em campos de refugiados.
Depois da Guerra Civil?
Sim, foi de 2006 a 2010, finais de 2006 a finais de 2010, e depois estive no Congo, que é no distrito do Norte de Kivu, na República Democrática do Congo, que aquilo continua lá um caos, e tem aqueles tratados e aqueles acordos de paz, que é paz podre, é só para encantar e tranquilizar o mundo, mas de facto não há, como é que eu ia dizer, não há uma verdadeira, um verdadeiro empenho internacional para que ali exista paz, e por isso as atrocidades cometidas e que se cometem são terríveis. Quando se é refugiado, significa que já não se aguenta mais, porque senão eu não me vinha embora. E por isso a mim faz-me um bocado de complicação quando se fala de migrantes, e a União Europeia continua a existir em falar de migrantes. O migrante procura...
Qual é a diferença?
Diferença é que a maior parte dos refugiados não seriam migrantes. Esta é a diferença. Foram obrigados. São obrigados para salvar a vida. É verdade, e a Igreja, na doutrina social da Igreja, é extraordinária nisso, que é, alarga muito mais a definição de refugiado do que propriamente o direito internacional. O direito internacional para o estatuto de refugiado ou deslocado interno à força é que a pessoa, por razões várias, tem que fugir mesmo, porque senão morre, é assassinada, é eliminada. A doutrina social da Igreja abre este e fala dos migrantes forçosos, por sequias prolongadas, por secas prolongadas, certo, por calamidades naturais, abre como que estes também são dignos e são dignos de serem apelidados de refugiados, porque também é, de alguma forma, é uma pressão económica, uma pressão natural que me faz sair da minha terra. No entanto, aqui há uma vontade, há uma liberdade de escolha. Quem foge não tem liberdade de escolha. É instintivo. Eu não fico à espera que me matem. E quando fujo, quando eu fujo, é porque não tenho mesmo alternativa. Não tenho. Já vi demais. Eu não me organizo. São aquelas pessoas que não se organizam.
São... E o que é que se encontra nesses campos de refugiados?
Como
é que...
Encontra-se de tudo e, sobretudo, encontra-se uma coisa
como
que também...
Como é que as pessoas estão depois de uma experiência dessas?
Eu estive nos campos, no Ruanda, eu estive nos campos que tinham já 12 anos de existência. Aí nós olhámos para...
pessoas que viviam ali há 12 anos.
Há 12 alguns... anos. E por isso a maior parte das crianças que eu vi até aos 12 anos tinham nascido ali. Por isso não conhecem o seu país de origem, nem podem regressar lá porque ainda não há segurança. E ficam ali confinadas no espaço do campo. Este prolongar
onde
da situação...
a realidade não tem nada a ver com a realidade de fora.
Tocam-se, mas não têm, porque num espaço muito pequeno, neste estúdio que nós estamos aqui, haveria para aí à vontade, eu digo-lhe aqui, estariam 6 abrigos, e antes de cada abrigo, de 5 a 7 pessoas. O que significa isto, 12 anos, neste espaço, não é um campo de férias, nem é um acampamento de nenhuma instituição, nem de nenhum centro social. Por isso não é de... é muito tempo, muito tempo. Muito tempo, mas há uma coisa que eu faço uma diferença, porque depois passei para o Congo e eu tive um privilégio estive no Ruanda com refugiados congoleses tutsis, porque aquilo tudo ali é por causa do conflito que houve
e não só
ali. O grande problema que está ali, que faz com que a paz não chegue, é por causa das minas que existem naquela região do Norte Kivu, que é exatamente o mineral que nós precisamos para os androides e para todas estas coisas. E por isso até convém, de
alguma
forma...
Como sempre, há uma razão económica.
Naturalmente. E convém, eu acho que convém, nós todos diríamos que convém, que aquela paz não seja uma paz muito, muito segura. Seja tratados de paz. Porquê? Porque assim podemos ir lá todos. Enquanto a República Democrática do Congo não tiver, de facto... ser capaz de o seu Estado, o seu governo, de ser dona daquela zona, naturalmente todos podemos de alguma forma aproveitar a instabilidade para, por exemplo, um Ruanda que não tem minas ser exportador desse mesmo mineral. Interessante, não é? Como é que isto é possível? Porque não há, não está, aquilo não está regulado. São as guerrilhas que estão a dominar muitas das minas, e naturalmente, por onde é que vêm as armas e o dinheiro para as armas? Vêm exatamente por essas explorações ilícitas de fazer alguns desvios dos minerais por outras formas que não sejam canalizadas. Então, mas aí, do outro lado, eram hutus, por isso tive o privilégio de estar em campos, primeiro com uma das etnias e depois com outra das etnias. E vou dizer uma coisa que vai aparecer agora ao
final. Portanto, teve com hutus de um lado e tutsis do outro.
Exatamente, exatamente. E aquilo que acusam uns aos outros é exatamente o mesmo. Por isso eu tive a experiência extraordinária de que a plataforma de entendimento, digamos assim, é o próprio sofrimento. Porque eu sei, se eu perguntar, perguntei lá a algumas famílias, mas aquilo que vocês, ele, esta pessoa concreta que era um rapaz tutsi, ao pé de uma família hutu, ele dizia, mataram a mãe. E estes lá diziam, mataram a mãe. Ele dizia, mataram-me 3 irmãs. E esta família deste lado dizia, mataram-me também não sei quantos irmãos. Ele dizia, me tive que fugir, de largar a minha família, não sei onde é que eles estão. Esta família que estava, uma mãe, uma avó e 3 crianças, dizia, eu também não sei se o meu marido e os meus filhos estavam com o meu marido, estão vivos. No final daquele encontro fortuito, estavam todos sentados, estávamos todos a tomar um bocadinho de sorgô, que é uma bebida feita com uma farinha, e foi naquele sofrimento. É uma coisa terrível, mas...
Há sofrimento une as pessoas.
O ter passado pelo mesmo pode unir as pessoas, pode ser aproveitado para não a vingança, que se extrema, mas para... Eu percebo perfeitamente o que é que tu estás a sofrer, porque eu estou a sofrer o mesmo. De alguma forma foi isso que fez o Monsenhor Tutu, não é? Na África do Sul. E também em Timor também tínhamos estas
tensões tribais
que era através de reconciliação, da tentativa da reconciliação. E muitas vezes é porque sabem do que é que estão a falar. Eles sabem do que é que se está a falar. Ambas as partes sabem do que é que se está a falar.
E o que é que faz com que uma pessoa que não sabe do que é que se está a falar, que vem de um país tão pacato como Portugal, se sinta ali útil? E até que ponto é que quem nos está a ouvir pensa, bem, isto é fácil porque ela é uma irmã religiosa e portanto fez esta opção na vida. Isso que está a descrever e este trabalho junto dos refugiados é uma coisa que pode ser boa pessoalmente? É uma coisa que para si foi útil? O que é que a irmã Irene...
Eu não consigo hoje viver sem refugiados, não é? No sentido
porquê? Porquê?
De que
diga
horror,
lá.
Não.
Diga lá.
Porque sofre-se isso... muito e eu creio que todos nós temos aquela coisa boa no coração que é querer acabar com o sofrimento. Aquele jurista que morreu francês, François Varillon, dizia que os cristãos devíamos ser os adversários do absurdo e que o sofrimento, visto por uma opressão, é um absurdo. E que nós cristãos devíamos ser adversários do absurdo.
E o que é que a faz querer viver no meio do absurdo?
Eu acho que é... Como é que uma pessoa não quer viver no meio do absurdo se está alguém a sofrer? Aquilo que nós fazemos com os nossos próximos, que se sabemos que um amigo de repente teve uma má notícia, nós alteramos a nossa vida automaticamente. Quando não tínhamos tempo, passámos a ter. Se uma amiga minha me telefona a dizer, olha, vem tomar comigo um café, ai, não tenho tempo, e sou capaz de estar meses sem ver. Mas se ela disser, olha, aconteceu-me isto, o médico disse-me isto, acabou tudo. Eu acho que é uma questão das nossas prioridades. E o melhor de nós manifesta-se nesta solidariedade, nesta fraternidade. Não tenho qualquer dúvida que se nos movêssemos desde aqui, quanta coisa não estaria resolvida politicamente. E tenho pena que os nossos líderes não se mexam desde aqui.
Porque porque é que os nossos líderes não percebem isso? O que é que existe na nossa sociedade que dificulta...
Eu creio que isto é uma análise ajudada pelo Papa Francisco. Creio que esta história da economia e do bem-estar e não do bem comum, que é completamente diferente de bem-estar ou bem comum, prevaleceu durante muito tempo e tornou-nos insensíveis.
Mas há a ideia de que o bem-estar dá felicidade, não é verdade?
Sim, desde que seja fundamentado no bem comum. Porque é que não devemos ter um bem comum?
E tende a não ser. Tende a ser antagónico ao bem comum.
Por causa daquilo nos virado para nós. Nós somos uma cidade bastante, digo, eu não quero dizer, porque eu vejo também coisas tão heroicas e estamos a chamar heroísmo a coisas que são banais. Que é outra coisa que aflige um bocado. Aflige não, mas uma pessoa diz, não é afligir, é sermos idiotas, porque creio que tínhamos muito mais gozo por estar vivos se vivêssemos desde aqui. Se fôssemos seduzidos por fazer o bem. A minha fundadora, tenho que dizer uma palavra
sobre ela. Isso dá felicidade?
Então não. Então não. Só o bem permanece. Só fica o bem que tivermos feito.
Diga lá, ia dizer que a sua
ela
fundadora...
Ela dizia isso. Dizia exatamente esta... dizia isto, que só permanece o bem que tivermos feito. E é real isto. Quem é que se lembra do que é que prescindiu do seu dia quando respondeu a uma necessidade, respondeu a alguém que estava-me a pedir que eu agarrasse a sua mão. O que eu creio é que nós limitamos muitíssimo isso para um número muito pequeno de pessoas à nossa volta. A nossa família nuclear, vemos como o Papa agora fala da terceira idade, e que é pecado, não é? O não visitar o avô e a avó. Por isso, todas estas coisas, tudo isto são sintomas do pequenino que nós estamos
e
mesmo
é porque
muito...
temos medo do sofrimento,
não,
temos medo da limitação.
Eu acho que nos tornámos egoístas de perder, mas é uma falsa. Estamos a perder o melhor. Ao ser assim, estamos a perder o melhor. Eu vejo os miúdos na escola, eu vejo quando eles são capazes de fazer qualquer coisa e que é natural agora o acolhimento destas crianças, desta família. Eles estão a ir ao colégio de uma forma. É só duas semanas. Mas os miúdos são iraquianos, dizem escola, escola. Isso é o que já sabem dizer, porque querem ir para a escola.
Claro.
E os nossos andam a rivalizar por os ter entre eles, porque querem ajudá-los, querem que eles se sintam bem. Querem mesmo. Isto está a ser de uma coisa tão boa. Este ano o nosso colégio tem um sabor tão bom.
Para eles também, para as crianças.
Para todos
também.
Nós, para as crianças, para os pais, para os professores. Aquelas coisas dos triquimiquis, do dia a dia, que não têm importância, Olhem, de facto não têm. Não têm.
Isso é uma coisa que naturalmente se percebe quando estão todos empenhados, por exemplo,
sim,
nesse caso, à volta
mas
de uma...
empenhados naturalmente, que é o extraordinário. Por isso, eu acredito que nós não estamos doentes. Eu acredito que nós estamos sufocados.
Mas essa mensagem é difícil de fazer chegar a quem decide, ao poder político.
É, parece, não é?
Àqueles que tomam as decisões de fundo e
parece.
Que permitem que... Mas depois sente-se isso também, enfim, nas redes sociais, nos comentários que se fazem aqui e ali, sobretudo porque a Europa está também a viver uma crise económica e, portanto, isso aparentemente não tem também facilitado...
Isso é uma falsa questão. Para mim é uma falsa questão. Quando há um ser humano ou milhares de seres humanos que estão em sofrimento e estão a pedir por ajuda, eu creio que estamos a fazer exatamente a estratégia daqueles que nos querem atacar. Então, se eu venho fugido, se eu venho fugido, sou obrigada a fugir, mesmo. Já não resisto mais, tenho mesmo que fugir. E penso que ali vou conseguir segurança. E fujo destes, dos Daesh, dos radicais. Fujo daqui, fujo deles. E vou procurar, quer chegar a um sítio onde encontro, onde eu vou encontrar proteção. Encontro um muro, encontro dificuldade. Outros familiares meus já lá estão e então agora já não posso, a reunificação familiar já não é possível. Como é que acha que ficaria o seu estado de alma durante um tempo, de passado pouco tempo? Não ficaria a perguntar, mas então eu estou a fugir, mas então não são iguais? Eu creio que estrategicamente estamos a errar até aí. Nós estamos a provocar revoltosos. Nós não estamos
Isso leva-nos também àquilo que tem sido a atualidade e àquilo de que as pessoas têm medo também e que identificam muito com um mundo desconhecido, com uma religião que não era
que
maioritária
natural.
Na Europa e que se começa a tornar maioritária na Europa e com uma ameaça que vem de dentro da Europa e não de fora da Europa, de pessoas mal adaptadas, mal integradas...
Cá está, os modelos de integração que tivemos não foram modelos de integração, foram modelos de permitir que as pessoas estivessem. De tal forma é assim que as segundas gerações é um terreno fértil
sim.
de revolta,
sim.
Eu disse revolta assim, agora revolta,
sim. Sim.
É um terreno fértil de revolta, exatamente porque a integração não foi feita, não foi bem feita, foi uma integração de permitir que viessem para cá imigrantes trabalhar.
Uhum.
E por isso não foi que eles ficassem, não foi... que eles se integrassem realmente na sociedade.
Não foi que estivessem de igual para igual?
Eu creio que não. Eu creio que não, porque se isso tivesse acontecido, e mesmo os bairros, a própria arquitetura, os próprios bairros, como foram feitos
certo.
Para acolher essas pessoas, bem, não vê-se que são bairros, não é? Que estão
guetos.
Nas margens. Exatamente. Então, eu diria que uma chamada de atenção para nós é que a integração seja bem feita. Acho que é uma boa chamada de atenção. Temos um modelo que se mostrou ineficaz, ok? Então, aprender daí não é voltar a repetir, não é? Mas eu volto a dizer, aquilo que mais me... Creio que aqui, o que mais é, como é que podemos continuar com as nossas filosofias e demagogias e discussões à volta de tertúlias, quando se trata de pessoas...
Diante da realidade.
Diante da realidade. E isso é que a mim, eu creio que tínhamos que... Nós estamos, enquanto estamos à volta de uma mesa, em tertúlias ou em discussões que são normalmente... muito pouco
construtivas
ou com poucos frutos, já houve não sei quantas pessoas que tiveram mais um dia em Doménia à chuva, crianças que não têm nada, mães que, outros que morrem, e nós de alguma forma temos que depois daqui a uns anos dizer
e depois de repente aparece
culpa,
uma
minha
fotografia,
culpa, minha culpa.
E depois de repente aparece uma fotografia, como aconteceu no verão passado,
do Ailan.
De uma criança
que é extraordinário
na praia,
isso.
E de repente parece que tudo... Isto é para lhe perguntar o que é que justifica esta oscilação de estado de espírito que observamos no mundo ocidental, que tão depressa eleva muros, como de repente se comove com uma criança morta
à beira-mar. Quem se comoveu e a União Europeia que
reagiu
logo
imediato
foi a sociedade civil. Eu creio que aqui é outro.
O que significa que normalmente, mas também é a sociedade civil que leva à construção dos muros.
Sim, mas uma sociedade civil que tem tido mais espaço para se manifestar que a outra.
Portanto, as duas coexistem. A minha pergunta é, há, quando há bocado falava, utilizava a expressão da esquizofrenia, essa esquizofrenia não se traduz também em momentos emocionais em que tão depressa as pessoas estão disponíveis para fazer tudo?
Lembra-se,
porque
viram
uma fotografia chocante como se manifestam para que não entrem mais pessoas e para que...
Há uma coisa que nós temos de ter que era bom... Bem, nós... Naquela homilia que eu referi e que aconselho toda a gente, crente ou descrente, do Papa em Lampedusa, no dia 8 de julho de 2013, porque foi há 3 anos, foi a primeira saída dele, ele fala que não sejamos como bolas de sabão, lindas, lindas por fora, mas pof, vazias por dentro. E por isso muitos dos nossos sentimentos também podem ser assim. Uma comoção muito grande, mas que não me faz levantar da cadeira, nem me faz levantar e ter uma preocupação social ou fraterna em relação a alguém que esteja em necessidade. Essa comoção teve isso, mas teve muito disso, porque ainda por cima, mas a verdade é que mas teve uma coisa boa, é que alertou para o problema que estava a acontecer e até àquela altura já tinham morrido imensas crianças.
Normalizado isso.
Sim, e já tinham morrido as imensas crianças no Mediterrâneo e nunca nenhuma daquelas...
Não tinha aparecido na televisão.
Tinha aparecido crianças na água, com o corpo ao contrário. Tinha aparecido alguma. Mas não aquela, eu não sei o que é, porque é que foi. Eu acho que até era interessantíssimo poder estudar isto. Porque é que aquela, talvez porque estava vestida, talvez porque eram as cores de muito, daquela camisola, aquela t-shirt vermelha.
Que as pessoas se identificaram mais com
aquela atitude do polícia que não sabia o que é que havia de fazer. Aquele polícia que estava ali.
No fundo, há uma questão de identificação das pessoas com quem está a sofrer. Ou seja, as pessoas tentam diferenciar-se daquela mola humana e quando de repente se identificam, as coisas mudam.
Sim. O que nós... Sim. E ali havia...
Porque há também... deixa-me só perguntar, porque como tem esta experiência de também ter vivido em campos de refugiados e acho que é uma experiência muito particular e que é importante a gente perceber como é que nunca se percebe completamente sem ter lá estado, imagino eu. Mas no fundo, há sempre uma tentação das pessoas, mesmo quando querem ajudar, de se sentirem diferentes, melhores, outras...
Isso é consequência. Uma pessoa que ajude porque se vai sentir melhor é egoísta. Tenho imensa pena. Uma pessoa que ajuda
só se ajuda porque... verdadeiramente quando as pessoas se colocam de igual para igual.
De igual
é isso?
Para igual. E porque o outro está a sofrer e eu não aguento ver-te sofrer. A preocupação pelo outro é aquilo que move a entregar. É aquilo que move a amar. É a preocupação pelo outro. Não é porque eu fico bem no retrato.
Nem com a minha consciência.
Não pode ser, nem com a minha consciência, porque isso é um apontamento. Faço agora, mas não me alterou. Por isso é que eu digo aquela globalização da indiferença que o Papa fala é fortíssima. Nós tínhamos que olhar para isto. Quando eu faço isto, é como... Está a ver aquelas pessoas que vão a um... Posso fazer assim um ridículozinho?
Pode.
Ok. Então, aquelas pessoas que vão a uma viagem à África, a um safari... Mas depois vem ali aquela criancinha com aquela cor morninha e que tem os calçõezinhos rotos e faz uma fotografia para se pôr assim ao lado e depois mostra aos amigos a fotografia com o pobrezinho. Isso é o que estava a falar. Não pode ser isto. Isso de alguma forma é a procura de mim mesmo em mim mesmo. Não vai. Vai continuar nesta história da globalização da indiferença porque não rompeu com nada. O querer não aguentar que o outro sofra ou não ficar indiferente ao sofrimento do outro, isto é que vai rebentar com a globalização da indiferença.
E como é que isso se explica? E agora também faço apelo à sua tarefa na PAR, na Plataforma de Apoio aos Refugiados, como é que isso se explica a uma sociedade como a nossa?
A PAR agora vai lançar duas coisas, e uma vai ser muito interessante no dia 6 de abril, para todas as escolas, vai haver um desafio para as escolas, e se fosse eu? Então é com casos muito concretos de refugiados, o que é que eles meteram na mochila quando tiveram que fugir? E vamos ver. Fiquem atentos. Vamos ver, para ser trabalhado nas escolas, para ser trabalhado como professores, para ser trabalhado aqui na Rádio Renascença, se quiserem, porque francamente, e se fosse eu, o que é que eu meteria na mochila? E vamos ver aquilo que são testemunhos reais do que é que uma criança, uma família, um adolescente puseram na mochila quando tiveram que fugir. Eu creio que isto pode ser já a sensibilização, o não, o tentar
as pessoas colocarem-se nessa posição.
Colocarem-se nessa posição e fugir da demagogia, não ter é, ou, permanecemos na demagogia e num discurso de números e num discurso, então, que é necessário, por outro lado, naturalmente, mas para que nos leve a compreender ou poder tocar o sofrimento daquela pessoa concreta que tem nome e apelido e que não sabe dos seus, ou vem com os seus e põe os seus em perigo agora para chegar à Europa, não para fugir do Daesh, mas para chegar à Europa. Neste contexto, eu acho que é uma opção pessoal, não é? De que lado é que me quero situar? De que lado é que eu quero estar? Ai, naturalmente eu quero estar do lado dos que dão a mão.
A irmã Irene Guia esteve recentemente na Grécia, em campos de refugiados. Com que ideia é que veio e o que é que, qual é a experiência das pessoas que chegam e que não se sentem acolhidas? Estão desiludidas?
São duas coisas. Ali, a espera, agora deve ser. Agora eu estive lá enquanto as fronteiras. Eu estive lá, quando eu me vi embora, foi no dia em que fecharam as fronteiras da Grécia com a Macedónia. Por isso é Indomeni. Naquela altura, no dia em que eu estive lá, foi uma quarta-feira, e estavam 3.500 refugiados próximo de da fronteira com a Macedónia, em Indomeni. Agora estão 10 mil pessoas em Indomeni, ou 12 mil pessoas, para tentar atravessar a fronteira. E estão a buscar, a procurar outros caminhos para tentar atravessar e chegar onde querem chegar. E vão conseguir. Para mim, não tenho qualquer dúvida que quem é refugiado,
ultrapassa é como a água,
como a água, quando há um furo num dos, como é que se chama, nos tubos da água, nas canalizações. Sim. Quando nós temos um furo numa canalização, a água encontra a maneira de chegar onde quer. Não é por pormos aqui
um tampão
que aquilo vai soltar. Não vai. Pela parede, vai encontrar outra brecha, vai encontrar. A água encontra sempre um caminho por onde passar, quando sai, quando não tem um canal adequado. Com a Europa vai acontecer o mesmo. Enquanto não houver um canal adequado, este fecha-se. Ai, eles mesmos já alguns afirmaram a dizer, fecham este, nós vamos encontrar outro. Vão encontrar, agora estão a tentar atravessar um rio que tem uma corrente incrível. E já nos podemos também vanglorizar que já morreram pessoas nessa travessia. A tentar, numa corda, atravessar o rio para entrar na Macedónia, sabendo que chegam lá e são capazes de estar já ali as tropas à espera para serem recambiadas outra vez para a Grécia. E vão continuar a tentar. Porque agora aqui outra questão é que muitos já cá estão. E agora o que está a acontecer é a tentativa da reunificação familiar por eles. Reunificação familiar essa que está cada vez mais difícil. A Alemanha já terminou com a Dinamarca, com a reunificação familiar, tornou-la muito mais complicada. E por isso a palavra foi venham depressa, porque isto está a ficar cada vez mais complicado. Por isso é que agora a grande percentagem daqueles que chegam à Grécia são mulheres e crianças que se querem unir aos seus familiares que já estão na Alemanha, seja através do programa de recolocação ou não, mas dentro desses 800 mil que já chegaram, etc. Por isso, já estão aqui. Esta é outra massa. E diga-me lá, se estivesse com os seus filhos não sei onde, não ia tentar chegar. As mulheres, aquelas mulheres que receberam prémios Nobel da Paz, já declararam anteontem ou há 3 dias que a solução esta de repatriar de novo aqueles que cheguem à Grécia quando não são legais, vai pôr a mulher, que já é sempre como que está sempre numa situação de vulnerabilidade. O que elas afirmaram, as mulheres, prémios Nobel de Paz, numa declaração, é que isto vai fazer com que as mulheres vão salvar os filhos. Mas para isso vão-se pôr nas redes de prostituição. Se tiverem que vender o corpo, vão vender o corpo. Se tiverem que alimentar os filhos, vão alimentá-los. A mulher faz isto. E por isso, as mulheres que estão a chegar agora vão se encontrar com uma dificuldade acrescida de poder levar a bom termo, mas vão proteger os seus miúdos.
Portanto, a irmã Irene é uma crítica absoluta da solução a que se chegou.
Eu não sou crítica absoluta porque não percebo tudo, mas sou crítica.
Mas aquilo que percebe não é bom.
Não. Então, diga-me, acha que é bom? Olhe para o que está a acontecer. O que eu gostava de ver é o que vi fazer o Canadá. Que em menos de 3 meses levaram dos campos, agora não quero errar, está bem? Mas de refugiados sírios que estavam no Líbano e na Jordânia, não sei se privilegiadamente da Jordânia, mas levaram 25 mil que estão integrados no Canadá, em menos de 3 meses.
E é isso que faz falta aqui na Europa e nos Estados Unidos?
Coração. Faz falta coração.
Irmã Irene, há apesar de tudo um paradoxo que é, apesar de nós termos, disse há pouco, quantos refugiados estávamos disponíveis para acolher.
Agora era 4.500 no programa de recolocação, mas o nosso Primeiro-Ministro António Costa
aumentou
para mais 5 mil, mas noutro programa, que é um programa, pelo que eu percebi, para acolher estudantes que já estejam nos países sobrecarregados da Alemanha, da Grécia e da Itália. Por isso, já estão nesses países e então seria estudantes, seria também mão de obra para Portugal de zonas que, ou de trabalhos que Portugal precise. Não é no programa de recolocação, é outro programa que, mas no total serão 10 mil.
Mas a verdade é que não têm vindo assim tantos refugiados para Portugal.
É verdade.
De estarmos de porta aberta, digamos assim. Porquê?
Bem, aqui também, cá está, eu sou cidadã comum, por isso não sou especialista.
Sim, mas enfim,
em nada.
Como tem trabalhado também ali na plataforma, é por isso que te pergunto.
Sim, claro, mas é assim.
Porque também já vimos aqui aquelas iniciativas de pessoas que se meteram em carros para ir buscar refugiados aos campos de refugiados, enfim.
Essa só se fôssemos lá 150 famílias de uma vez, 150 e trouxéssemos 150 famílias, aí sim talvez fosse uma. Agora só um, não vai. Quer dizer, e não deve ser, eu estou a dizer isto de brincadeira.
Ainda lhe aparecem 150.
Não, não é por isso, é porque por causa da história do tráfico humano, não é? Claro. Que o CEF alertou aí bem que trazer de forma ilegal pessoas para Portugal pode ser acusado de tráfico de pessoas. Mas como diz um amigo meu que está muito nestas causas, por isso é que eu me lembrei dele agora e disse isto, se for lá uma família, de facto é um problema, mas se forem para lá, se formos 200 pessoas buscar família, já como é que eles vão resolver isto?
Claro.
Porquê? Porque de facto quem está no terreno, e este amigo meu está no terreno, torna-se muito crítico, porque está a tocar todos os dias, de maneira palpável, o sofrimento das pessoas. Deixe-me que lhe diga...
Porquê que as pessoas não vêm para Portugal?
Não, porque não sabem. Ah, mas isso não é porque não querem vir. Primeiro, pense...
Mas sabem que querem ir para a Alemanha.
Claro, eu também. Eu diria, eu venho da Síria, não conheço Portugal para nada, nunca ouvi falar. Cristiano Ronaldo, hoje em dia, como está há tanto tempo no Real Madrid, são capazes de confundir que é Espanha. Já nem sabem a nacionalidade dele, que é portuguesa. Eu tenho uma família a meu cargo, eu quero ir e sei que aquele país está bem economicamente, eu quero fazer uma nova vida e recomeçar a vida, eu não tenho informação nenhuma sobre os outros países, nem sei como é que eles estão a nível de economia. Eu, para mim, diria, eu, Irene, com a informação que tenho, eu também queria ir para a Alemanha. Eu vou apontar por aquilo que me dê mais segurança daquilo que eu conheço para ir. Por isso, acho naturalíssimo que escolham países cuja economia está saudável. E isto não é crime. Isto é lógica. Eu quero recomeçar a minha vida. Eu vou escolher um país que nem sei que existe, primeiro.
Sim.
E sabendo que existe, dizem-me que está em crise económica.
Mas isso faz com que a sobrecarga acabe por cair
não,
toda
está,
em cima
porque eles não vão ter
de alguns poucos países.
Não. Porque dentro da recolocação, as cotas estão estabelecidas. Portugal vai receber 4.500 dentro deste programa de recolocação. Por isso as cotas estão feitas. E deixe-me que lhe diga, eu acredito, como eles se comunicam muito, que com os exemplos que vamos tendo e as situações que vamos tendo de integração em Portugal tão boas, de todos os que chegaram até agora, e é verdade que são poucos, mas também é verdade que nos últimos 15 dias chegaram mais do que em 4 meses, por isso, e se o ritmo se acelerar ou permanecer assim, vamos receber semanalmente, agora amanhã, se não me engano, vai chegar mais uma família. Por isso, vamos receber com regularidade. Deixa de ser notícia, graças a Deus.
Sim.
E já não é o
vem lá mais uma família.
Tal. Mas o que eu digo é, ao estas famílias experimentarem como estamos bem preparados e como queremos mesmo que se integrem connosco bem e que quando eles experimentam que estão a ser bem acolhidos e que estamos de alguma forma, que bom que vocês tenham chegado, bem-vindos. Ai, pode ter a certeza que isto também se espalha entre eles.
E já temos o dispositivo preparado para acolher as
hoje
tais
mesmo,
4.500,
a par,
6.000 pessoas.
Eu posso falar da PAR, mas sei que também câmaras municipais e tudo. Eu falo da parte que é a estrutura que conheço melhor, da sociedade civil. Ainda hoje foram assinados mais 19 protocolos com instituições anfitriãs e, por isso, a parte, neste momento, está com capacidade de acolhimento de 708 pessoas.
E essas pessoas vão ser completamente integradas? Há trabalho para elas? Há escolas para os seus filhos? Há...
Com o estatuto que vai ser dado, que é o de proteção internacional e não de refugiado assim dito, mas de proteção internacional, automaticamente... Todo o refugiado, seja ele da PAR, optou por famílias, pelas crianças e com pessoas responsáveis. Mãe, pai, pais, optou pelas famílias para proteger crianças, e, que são sempre os mais vulneráveis. Não é? Mas mesmo não sendo da PAR, com o Estatuto de proteção Internacional, todos eles têm direito ao sistema de saúde nosso e à educação. O que a PAR faz também com as instituições anfitriãs é que tenham alojamento autónomo, ou seja, a sua própria casa, não certo. É o partilhar uma parte, claro. Uma parte do que seja, a sua própria casa. Por isso, é alojamento autónomo, o acesso à escola para as crianças, a saúde, o acesso ao português para os adultos, alimentação, por isso... Tudo isto e o acesso ao mercado de trabalho não significa dar trabalho, mas ajudar as pessoas a encontrarem trabalho.
Uma espécie de instituto do emprego.
Sim, pôr as pessoas na rede do mercado de trabalho português. Claro. E isso, por isso, não é tão difícil assim. E a experiência que eu posso dizer é que não acredito que a experiência, porque hoje ouvi o responsável da confraria de Nazaré, de uma confraria em Nazaré, que recebeu uma família também há 15 dias como nós, mas de 9 elementos, pai, mãe e 7 crianças, e a maneira como o responsável daquela confraria hoje falou nesta sessão de assinatura de protocolos que a PAR teve hoje na Câmara Municipal de Lisboa, no Salão Nobre, a maneira como ele falou é tal e qual que aconteceu connosco, que é, naturalmente, as comunidades são capazes de acolher e naturalmente organizam-se para dar a mão. Olha que eu ainda não fiz um único pedido que não tivesse recebido resposta ou na totalidade ou uma resposta parcial de acordo com aquilo que podiam, mas que permite fazer. Ainda não tive uma experiência de um não.
Irmã Irene Guia, muito obrigado e muito obrigado por não ter dito que não ao nosso convite.
Eu
seguramente nesta Semana Santa foi muito bom ouvi-la.
Obrigada.